25ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, em 10 de setembro de 2018. Peço ao assessor do legislativo faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias. Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente. Convido a todos para que de pé façamos nossa oração inicial. Em nome do povo de Muzambim, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Devido a problemas de saúde com o presidente José Maria Dias, convido o segundo secretário que ocupe a cadeira da vice-presidência.
Está sem borracha? Quem que sabe que tirou a borracha? Tá?
Quero aqui dar boa noite ao pessoal da Casa Lar, todo o pessoal da Casa Lar aqui. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata, 24ª reunião ordinária realizada no dia 3 de setembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossa Excelência para consulta no dia 6 de setembro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a 24ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 24ª reunião ordinária realizada em 3 de setembro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, que forem contrários se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Considero a ata aprovada. Considero a ata aprovada unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambim, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador José Maria Dias, ofício 001-2018, em 10 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor Daniel Eduardo Ferraz, presidente em exercício da Câmara Municipal Muzambim MG. Assunto justificativo de ausência, faz. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1 e 142, parágrafo 1º-B, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 10 de setembro de 2018, que se deu por motivo de ter realizado cirurgia no antebraço, tendo que ficar de repouso, conforme atestado médico. Solicito assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo a estima e apreço. Zé Maria Dias, vereador.
Pergunta ao assessor do Legislativo.
Um minutinho, ainda tem. Tem mais um. Requerimentos e indicações. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambim, proposição de requerimento 106-2018, Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa solicite ao Senhor Prefeito, através da Secretaria de Saúde, que disponibilize uma ambulância 24 horas com motorista, enfermeiro, prancha, colete cervical para atendimento de urgência e emergência de nossa população, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Justificativa: esta ambulância servirá de socorro de urgência e emergência para a locomoção de pacientes que necessitarem de transporte para a Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho a qualquer hora do dia ou da noite. Temos aqui, peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 6 de setembro de 2018, Fernando do Crespo Colucci, vereador. Proposição de requerimento 107/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa solicite ao Senhor Prefeito, através da Secretaria da Fazenda, que informe qual o valor arrecadado pelo município com IPTU até o presente momento, conforme Lei 3.052, de 4 de abril de 2018, que dispõe sobre anistia tributária, programa de regularização fiscal, parcelamento e remissão de dívidas da outras providências, e Lei 3.509, de 30 de julho de 2018, que dispõe sobre alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 3.502, de 2018, e alteração do prazo descrito no artigo 7º da mesma lei e da outras providências. Temos aqui, peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 10 de setembro de 2018, Reginaldo Exaúdo Santos, vereador. Proposição de indicação número 122, de 2018, apresentada pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento da estrada do bairro Pinhal, sentido bairro Cateto. Proposição de indicação número 123, 2018, apresentada pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize a recuperação dos mataburros da propriedade do senhor José Roberto Paião, próximo à fazenda Calunga, no bairro rural Açude de Pedra. Proposição de indicação número 124, 2018, apresentada pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realiza a limpeza das caixas de contenção de enxurrada localizadas na propriedade do senhor Donizete, próximo à Igreja dos Buenos, no bairro rural da Palmeia. Proposição de indicação número 125, 2018, apresentado pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que veja a possibilidade de retirar uma caixa de contenção de esgoto localizada na propriedade do senhor Diogo Tristão, na rua Lauro Campedelli. Proposição de indicação número 126, 2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de construir abrigos em todos os pontos de ônibus circular da cidade. Proposição de indicação número 127, 2018, apresentada pelo vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Trânsito, para que realize a instalação de uma lombada na rua Raimundo Carnevale, próximo ao bar do Vando, e de transformá-la em mão única, pois ela é muito estreita e o trânsito muito intenso, havendo possibilidade de acidentes tanto entre carros ou com pedestres. Proposição de indicação número 128, 2018, apresentada pelo vereador Mário Donizete Menezes, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de trânsito, para que realize a destinação e a demarcação das vagas destinadas a idosos nas proporções que diz a Lei 10.741/2003 e seu artigo 41, é assegurada a reserva para idosos nos termos da lei de 5% das vagas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, as quais serão posicionadas de forma a garantir melhor comodidade ao idoso, bem como o artigo 47, parágrafo 1º da Lei 13.146/2015, que diz que garante 2% do total de vagas a deficientes físicos. Proposição de indicação número 129/2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Zoldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de trânsito, para que realize a pintura das faixas de pedestres na rua Capitão Eleodoro Mariana, em frente ao supermercado Posidônio. Proposição de indicação número 130/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de limpeza pública, para que destine um servidor para fazer a faxina no banheiro do parquinho do Alto do Anjo, pois o mesmo encontra-se muito sujo. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 351/2018, Ao excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Informação presta. Prezado presidente, em atenção ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, informamos a Vossa Excelência que o município de Muzambinho recebeu da União os seguintes valores referente ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, no mês de agosto de 2018. Agosto, primeira parcela, R$ 738.425,65. Segunda parcela, R$ 127.336,06. Terceira parcela, R$ 407.746,95. Totalizando R$ 1.273.508,66. Ofício 358/2018, senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 164/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 106/2018, do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo que se proceda à medição das terras onde se encontra a sede da Associação Comunitária do Bairro Ponte Preta para fins de regularização. Solicitamos que o presidente da referida associação nos procure para conversarmos, para atendermos e atendê-los conforme solicitado. 2. Indicação 107/2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se faça a instalação de uma academia ao ar livre ou parquinho na Avenida Licurgo Leite Filho, na área da Prefeitura, em frente ao açougue do Aislan. Agradecemos a sugestão e a mesma será analisada. 3. Indicação 108/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se faça o patrulhamento e o cascalhamento das estradas dos bairros Muzambo, Lagoa, Fazenda São José, Campestre e Bananal. Informamos que toda a malha viária do rural do município será patrulhada e cascalhada. 4. Indicação 109/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se faça a pintura da parte interna do ambulatório. Informamos que em breve a referida pintura acontecerá, pois a mesma já faz parte do plano de reestruturação dos prédios públicos. 5. Indicação 110/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se faça a rede de esgoto no lado inferior da rua Pedro Amori, rede de águas pluviais e galerias. Informamos que o departamento responsável será comunicado para analisar o solicitado. 6. Indicação 111/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo a instalação de um semáforo, demarcação de faixas, rebaixamento de guias no entroncamento das ruas Ermelindo Pascoal, João Pinheiro e Vieira Homem. Informamos que o departamento responsável será comunicado para analisar o solicitado. Cordialmente, Sérgio Alindo será o Paulielo, prefeito municipal. Ofício 359/2018. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 173/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 112/2018, do vereador Roberto Teodoro, solicitando que se faça a desobstrução de bueiros determinados na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação 103/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se conserte e recoloque a tampa em um bueiro localizado na bifurcação da rua Barão do Rio Branco com José Ramos. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3. Indicação 114/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se coloque redutores de velocidade nos locais indicados na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 4. Indicação 115/2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se instale uma academia ao ar livre no bairro Jardim Primavera. Agradecemos a sugestão e informamos que a mesma será analisada. 5. Indicação 116/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo o fornecimento de kit lanche para pacientes em TFD. Agradecemos a sugestão e informamos que o mesmo será analisado. 6. Indicação 117/2018, dos vereadores Vicente Cardoso Santos Júnior, Reginaldo Zaldo Santos e João Batista Vasconcelos, sugerindo que se coloque manilhas para complementar os serviços de obras que foram realizados ao lado da igrejinha da Macaúbas. Informamos que o vereador Dr. Vicente já havia solicitado e já está acertada a execução do solicitado. Indicação 118/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se coloque redutores de velocidade nos locais indicados na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para analisar o solicitado. Cordialmente, Sérgio Arinho será Paulielo, prefeito municipal. Ofício 360/2018. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 177/2018, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 119/2018, vereador Daniel Eduardo Ferraz, solicitando o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro Córrego da Onça. principalmente no acesso à propriedade do pastor Eliezer. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2, indicação 120/2018 do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo que se faça o patrulhamento e o cascalhamento no bairro rural do Campestre, principalmente na propriedade do senhor Chico Goulart até o senhor José Batateiro. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3, indicação 121/2018 dos vereadores Vicente Cardoso dos Santos Júnior, Reginaldo Zoldo Santos, sugerindo o aumento de 20 para 40% o percentual da insalubridade dos responsáveis pela coleta de lixo. Informamos que, diante da grave crise financeira que estamos passando por falta de repasse do Estado e União, impossibilita-nos em efetuar o reajuste solicitado. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, Prefeito Municipal. Ofício 361/2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal. Referente à resposta do ofício 159/2018. Reportando ao ofício 159/2018, informe que as tratativas a respeito já vêm acontecendo com a senhorita Jaqueline, filha da senhora Maria Guadalupe Vec Vilela. É, a solicitação daquele terreno para a construção de um barracão onde possa abrigar, amparar e medicar através de veterinário animais que estão doentes e abandonados no município de Muzambinho. Ofício 166/2018. Foi realizado por todos os vereadores, solicitando ao senhor prefeito que realize uma nova medição nos imóveis existentes no município para cálculo dos pagamentos da taxa de IPTU, pois residências no centro da cidade estão pagando menos que as da periferia da cidade, estando os valores desiguais e muito altos, onde vários serviços cobrados não são prestados, bem como solicitar à diretora de limpeza pública fazer a limpeza dos terrenos vagos existentes no Jardim Primavera, pois os mesmos estão muito sujos e constantemente pegam fogo, causando problemas na saúde dos moradores do bairro. Solicitação feita pela senhora Marilene Maria do Rego, durante o uso da tribuna livre nessa Casa de Leis, na 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Muzambinho, em 20 de agosto de 2018. Senhor prefeito, informando que o pleito será analisado. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre.
A senhora Lucineide Aparecida Rosa Queiroz, com o tema agradecimento aos vereadores pela autorização de repasse a Casalar.
Convido a senhora Lucineide Aparecida Rosa de Queiroz para que ocupe a tribuna.
Boa noite, Daniel.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite.
Acredito que a maioria aqui já me conheça, mas farei uma breve apresentação para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Lucineide, sou formada em enfermagem, tenho 12 anos de profissão e comecei a minha profissão, a minha carreira aqui em Muzambinho, onde fui muito bem acolhida. Eu sou de Monte Belo, cidade vizinha, mas Muzambinho que me acolheu de braços abertos, né? Então, já passei aqui mais de 6 anos trabalhando na Santa Casa, já dei aula no Instituto por mais de 3 anos e tive uma breve passagem na Prefeitura também, há mais ou menos uns 7 anos atrás, acredito que alguns aqui lembram. Hoje eu estou presidente da Casa Ler. Né? Eu digo estou porque nós não somos nada, né? Estamos. Né? Hoje estou o presidente da Casa Ler, junto com uma equipe maravilhosa, que sem eles eu não estaria fazendo nada. E em relação à Casa Ler, acredito que todos já conhecem, né? Um abrigo que, de um ano e pouco para cá, estamos, né, indo aí para 2 anos, e a gente acolhe crianças que são vítimas de situação de risco no seio familiar, né? Que ali no ambiente familiar não é seguro. Aqueles que deveriam proteger acaba colocando-as em risco. Então, a lei, né, o Poder Judiciário, eles retiram essas crianças da família por tempo provisório até decidir qual será o destino dessas crianças. E, nesse período, essa criança é acolhida conosco lá na Casa Ler, onde eles recebem tratamento como se fosse uma casa de família mesmo. Tanto é que nós temos os cômodos, né, a cozinha, cozinha, tudo adaptado para parecer a eles, e realmente é a casa deles, né? Não pode parecer um abrigo, uma coisa fria. E com isso, então, nós temos pessoas que cuidam deles lá como verdadeiras mães. E nós temos hoje crianças com problemas de saúde, acredito que seja, né, do conhecimento de todos, crianças que fazem demanda de medicamento, de tratamentos específicos, crianças com problemas físicos e mentais, psicológicos, né? E a gente procura oferecer o melhor possível para essas crianças. E como nós sabemos que tudo demanda verba, tudo demanda dinheiro, é claro que nós vivemos de doação, nós vivemos de repasses, como repasses que vocês aprovaram, né, para nós, que de muita valia. Sem esse dinheiro, com certeza, a Casa Lar teria dificuldades para oferecer a essas crianças o que são necessários, o que é oferecido hoje em dia. Então, em função disso, eu estou aqui em nome de todos. Algumas pessoas que trabalham conosco vieram, né? Mas alguns não puderam vir por compromissos pessoais, mas mandam aqui seus agradecimentos em nome de todos. E principalmente dessas crianças e dessas famílias, porque lembrando que a família também recebe uma assistência, um acompanhamento, né? Que o objetivo maior é reintegrar essa criança à família. Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecê-los. Agradecer um a um que contribuiu para que nós possamos, então, receber esse repasse desse recurso, né, que vocês passaram para nós. Agradecemos também a Prefeitura, né, não só aqui a Câmara dos Vereadores, mas também a Prefeitura, que sabemos que tem um passo que é aprovado lá, né? E eu gostaria, então, de também, Daniel, entregar para você uma singela lembrança, né, para todos, mas entregar em suas mãos, em nome para que todos se sintam, né, agradecidos. A minha filha, a Heloísa, ela vai representar as crianças da Casa Lar, porque eles não podem sair da casa essa hora da noite. Então, uma singela lembrança apenas para que vocês saibam do nosso reconhecimento. E também gostaria de estender aqui as minhas palavras ao J. Maria, que não está presente, né? Gostaria de estender aqui a ele os nossos votos de melhoras, né? Soubemos aí do pequeno acidente que ele sofreu. Gostaríamos, então, que fosse transmitido a ele, que ele recebesse nossos sinceros votos de melhoras, para que na próxima ele já esteja aqui e bem. Gente, muito obrigada, viu? De coração, eu agradeço muito vocês e gostaria, aproveitando, de poder continuar contando com cada um de vocês aí nos próximos meses, que precisamos muito. Vocês sabem o quanto precisamos. Muito obrigada, de coração.
Lucineide. Lucineide, né?
Lucineide.
Lucineide. Uhum. Eu acho que quem que tem que agradecer aqui somos nós, vereadores, que somos representantes do povo. E em nome de toda a comunidade mozambiense, agradecer não só a você, mas com toda essa equipe maravilhosa que está aqui, que faz esse trabalho de acolhimento a essas crianças que realmente precisam. Isso que vocês fazem é uma coisa que não tem preço. Só quem já viu, só quem sentiu na pele, igual eu nunca tinha adentrado na Casa Lar, tive a oportunidade de tomar um café lá uma vez, eu fiquei impressionado com o que vi lá. Acredito eu que qualquer um de nós que assumirmos a presidência desta casa para o próximo biênio, eu acredito que com o aval de todos os vereadores, nós vamos continuar dando a vocês esse suporte, certo? Que Deus continue abençoando todos vocês e meus parabéns a toda a sua equipe.
Muito obrigada, muito obrigada.
Mais algum vereador?
Eu faço das palavras do Chiquinho as minhas, realmente foi muito feliz. E gostaria que você dissesse a respeito do dia 21 de outubro, que nós faremos aí uma confraternização, né? Para arrecadar fundos. E já convidar todos os vereadores para que participem.
Isso, muito bem lembrado, Marinho. No dia, como, além dos recursos, né, que vocês nos ajudam, em que a comunidade nos ajuda, a gente também faz festas para conseguir maiores recursos aí. E nós vamos fazer agora, dia 21 de outubro, lá na Estância Marinho Menezes, que gentilmente nos cedeu, um almoço. Esse almoço, ele é com tradição do sul, né, de origem italiana, será um galeto na brasa, acompanhado de guarnições maravilhosas, como maionese, polenta frita. E nós estamos tentando fazer um evento aí para 500 pessoas, no qual terá será um dia de diversão para a família, no qual terá brinquedos para as crianças, terá a tirinha da sorte para os adultos, para a gente transformar alguns brindes que a gente ganha na casa em dinheiro para, né, arcar com os nossos compromissos. Eu gostaria muito de convidar cada um de vocês, seus familiares, que vocês estendam o convite aí aos seus grupos, né, de conhecidos, da comunidade, e vai ser um dia muito gostoso aqui para Muzambinho, e, claro, vai estar ajudando a Casa Lar de maneira grandiosa.
Eu também gostaria de parabenizar a Lucineide e toda a equipe, né, da Casa Lar, Eu que conheço o trabalho que é feito lá desde o começo, porque tem as ações da justiça, os menores são levados lá, inclusive eu como oficial de justiça já levei alguns. E te perguntar, você tem conhecimento das subvenções que estão sendo votadas aqui para 2019, o valor da casa lá?
O valor não.
Então, R$ 126 mil para o ano de 2019. Está aqui o projeto.
Se Deus quiser, vai ser aprovado.
Vai ser. Está aqui, ó, né? O projeto está aqui para ser votado. Então, parabéns e continue lá contando com a gente.
Muito obrigada. E vamos torcer aí que Deus nos ajude, que vocês nos ajudem para que seja aprovado. Será de muita importância.
Não é?
Eu também quero deixar meus parabéns. Eu tive lá já, até, inclusive, no dia que o Chiquinho teve, nós tivemos, tomamos um café com o pessoal lá, e a gente sabe que o calor humano lá é muito forte, né? Então, quero deixar os parabéns, e a gente sabe que o trabalho é feito com carinho. Meus parabéns a vocês todos.
Muito obrigada. Mais do que qualquer coisa ali, a gente trabalha com amor pelas crianças mesmo.
Eu também queria deixar meus parabéns a vocês, né? É um trabalho magnífico, né? Esplendoroso mesmo, né? E é um prazer imenso, né? A gente aqui poder ajudar com um pouquinho, né? Essas crianças que tanto necessitam mesmo, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, é magnífico, viu? E tomara que a gente possa ajudar ainda mais, né, nesse trabalho, ok?
De pouquinho em pouquinho é o que a gente faz o todo, né, Fernando?
Isso,
então,
exatamente.
Esse todo está sendo feito com a colaboração de cada um aqui de Muzambinho.
Obrigado.
Mais algum vereador? Quero aqui agradecer a senhora Lucineide Queiroz também. Eu sei a dificuldade da Casa Lar e a gente tem só agradecer a vocês todos da Casa Lar que vem trabalhando por nossas crianças. Eu conheço a realidade lá, eu já fui, eu e João Posidonte fomos voluntários lá no mandato passado. Então, a gente que agradece tudo que vocês fazem pela nossa Casa Lar.
Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade também de vir aqui agradecer vocês. Tá? É de coração, já devíamos ter feito isso antes, mas por compromissos anteriores não pudemos, mas é de coração, tá bom?
Muito obrigado. Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damasio, que, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo a assinatura dos edis que quiserem se pronunciar.
Tudo.
Não.
Falar? É falar? Primeiro a falar.
Coloco os pronunciamentos aos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição, primeiro edil a se pronunciar é o excelentíssimo senhor Afrânio Donizete Damasio.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas.
Boa noite.
Boa noite ao pessoal da Casa Lar. Marco Mecânico, Vaguinho, Rodrigo, o Márcio, que está aí firme, né, participando conosco. Primeiramente, hoje eu estive visitando, fazendo a minha função de vereador, eu estive visitando a vigilância. Agora, a vigilância sanitária que estava aqui na avenida, e ela passou agora para o prédio da antiga Secretaria de Saúde. Hoje eu estive lá fazendo uma visita, as instalações lá têm a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, e o pessoal estão fazendo um bom trabalho. O pessoal da vigilância, Zé Alfredo, e a gente sabe que agora, a partir de agora, vai ficar melhor, porque toda vez que sai um órgão público do aluguel da prefeitura, eu falei que eu ia chegar aqui e dar os parabéns, porque eu sou contra aluguel, até porque a gente tem tanto terreno aí, né, que pode ser construído, né, várias áreas para tirar a prefeitura do aluguel. Segundo ponto, eu fiz uma indicação aí a respeito, queria ver com o secretário de obras, a respeito de uma caixa de contenção de esgoto do morador lá da rua Lauro Campidelli. O pessoal foi fazendo um loteamento e foi deixando uma caixa de esgoto lá embaixo. E assim o pessoal foi construindo. Próximo a essa caixa de esgoto, foi construída uma casa, uma residência. E essa residência, de vez em quando, ela enche essa caixa e a caixa explode. E aí acaba prejudicando tanto o morador como os vizinhos. Então, eu queria ver com o secretário de obras, se ele puder dar uma olhada lá e agilizar para tirar essa caixa de dentro do terreno do cidadão, a qual foi citado. E o terceiro ponto... Aproveitei também que eu estava visitando, eu fui visitar o secretário de meio ambiente, até porque eu faço parte da comissão de meio ambiente. E o vereador Fernando esteve aqui e falou a respeito de uma coleta de óleo que teve em Muzambinho. Só que o pessoal veio coletar o óleo, eles vieram durante a semana. E aí não teve tanto resultado. E agora o secretário mandou eu avisar o pessoal que no dia 22, agora de setembro, vai ter a nova coleta de óleo, vai ser num sábado, para facilitar mais a vida do pessoal aí, que tem esses óleos guardados. Ele vai estar aqui no sábado, e essa coleta de óleo usado, a cada 2 litros de óleo, vai ser trocado em 0,5 litro de detergente, água sanitária e sabão, né, para essas coisas não caiam no meio ambiente. No mais, é só isso, e uma ótima noite a todos.
Próximo edil a se pronunciar é o vereador Carlos Herbert Salomão.
Senhor presidente,
boa noite.
Mesa diretora,
boa noite.
Demais vereadores que compõem esta casa de leis, público presente, aos voluntários da Casa Lar, imprensa, Folha Regional, a Invicta Web, né? A internet aí. Todos, boa noite. Gostaria de desejar boa noite também a um dos melhores advogados de Minas Gerais, que sempre está aí nos ouvindo através da internet, doutor Aloísio Santini. Desejar também o mais rápido restabelecimento do nosso presidente J. Maria, né, que Deus lhe dê saúde e força para que semana que vem ele esteja aqui desempenhando a sua função. Eu, juntamente com alguns vereadores, no dia 7 de setembro, assistimos o desfile, né, então, em comemoração ao dia 7 de setembro. Gostaria de parabenizar todas as escolas que desfilaram. O desfile foi muito bonito, mas eu gostaria de parabenizar em especial a fanfarra municipal Márcio Vieira Gomes, que apesar dos instrumentos já ultrapassados e de todas as dificuldades e o abandono da fanfarra, né? Se apresentou e deu show no desfile. Então, na pessoa do maestro Vaguinho, né, que a gente conhece, o Douglas, você via o amor deles, a dedicação, e deram um show na avenida. Então, eu quero solicitar ao prefeito que o mais rápido possível faça o convênio com a fanfarra, compre os instrumentos, arrume um local para eles ensaiarem, porque essa fanfarra, ela não pode morrer, ela não pode ficar abandonada como está. Então, nós solicitamos aí ao prefeito e aos vereadores que apoiem esta causa aí, em prol da fanfarra municipal Márcio Vieira Gomes.
O senhor me dá uma parte, senhor vereador?
Pois, perfeitamente.
Quando o senhor falou que a fanfarra realmente se encontra com os instrumentos um pouco ultrapassados, já gastos, precisando de uma renovação, é lógico que nós vamos fazer um empenho grande para isso, para que isso aconteça, porque foi um acontecimento brilhante que teve na nossa cidade novamente e que teve o brilho da fanfarra Márcio Vieira Gomes. Mas permita-me elogiar o meu querido amigo Vaguinho, que está aqui presente. Quando se tem o maestro da competência dele, até os instrumentos que estão velhos fazem uma melodia prazerosa. Parabéns, viu, Vaguinho?
É isso aí. Está certinho, isso mesmo. E deram um show lá e abrilhantaram o desfile, que sem a fanfarra não seria tão belo quanto foi. Né? Estávamos lá eu, o Afrânio, o Daniel Ferraz, o Fernando, o J. Maria, os demais eu não vi, mas vi eles. Outro assunto que eu gostaria de abordar aqui é o seguinte, com relação aos carros abandonados nas ruas de Muzambinho. Né? Tenho recebido reclamação aí de carros na Avenida Frei Florentino, na Rua São José, já fizemos indicação e nenhuma providência foi tomada. Eu gostaria de saber do Executivo o que está necessitando para que aconteçam essas retiradas. Né? A pessoa desembarca na rodoviária, já dá de frente com um carro abandonado, crescendo mato. É um absurdo, né, que ninguém tenha visto isso. Né? Então, fica aí o nosso alerta ao prefeito que, mais rápido possível, retirar esses carros. Né? Leva para o pátio aí, credenciado, e tira da rua. Outro assunto que eu gostaria de falar, conversando com o assessor da casa, o Marquinho, ele disse que vai se inteirar melhor a respeito da emenda impositiva, que essa emenda eu gostaria que solicitar o empenho de todos os vereadores para que ela fosse destinada à cirurgia de adenoide, porque, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, está aí o vereador Fernando da Saúde, existem mais de 40 crianças,
pois é,
aguardando essa cirurgia de adenoide, garganta, e, o que é pior, dormindo quase que sentadas, né? Então, nós gostaríamos aí dessa emenda impositiva que tem que ser 50% para a saúde, que nós fizéssemos uma indicação para esse fim aí, né, para essa finalidade.
Concede a parte?
Perfeitamente.
Eu tive lá procura também, pessoal, uma procura muito grande a respeito dessa cirurgia, e tem criança esperando desde 2012. É inconcebível, né?
É.
Não dá para tentar, eu acho que há uma necessidade muito grande, ninguém vai procurar a Secretaria de Saúde sem uma necessidade, né? Então, tem que haver uma solução para esse caso, principalmente aí, se não for através do impositivo, através da devolução aqui da casa, alguma coisa tem que ser feita, porque tem muita criança esperando nesse sentido.
Então,
quando me permite uma parte também?
Perfeitamente.
Então, a respeito dessa emenda impositiva, nós questionamos o Executivo a respeito dessas cirurgias, né? Infelizmente, eles nos passaram que essa emenda impositiva ela não pode ser usada com procedimentos de alta complexidade. Triste isso, né? Infelizmente, nós não podemos fazer isso. Mas deixa aí, né, um alerta ao Executivo para que procure um meio,
um meio, né?
Para que seja resolvido esse impasse, né, que vem se arrastando por muitos anos, né?
Nossa.
Isso não é um problema atual, né? É de vários mandatos, mas é um problema muito sério, né? Isso aí tem que ser resolvido o mais rápido possível, né? Ok? Obrigado.
Certo. Pois não. Então, esse problema é grave. Eu acho que a Secretaria de Saúde precisa enfrentar e achar uma solução para resolver isso aí o mais rápido possível. Se não puder com essa emenda impositiva, que faça então com a devolução do duodécimo no final do ano. Outra indicação que eu fiz foi a respeito aí dos abrigos, a construção de abrigos nos pontos de circular. Está lá o pessoal tomando chuva, passando frio, vento, verdade, correndo risco até, né? Então aí, deixei essa indicação, espero que a atual administração olhe com carinho para esse pedido aí. Tá certo? Senhor presidente, é só. Muito obrigado.
Próximo, Edil, a se pronunciar, Fernando Lucrecio Colucci.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas dessa casa, assessores que aqui estão, Marquinho, Léo, pessoal novamente da Casa Ler, muito boa noite. Nosso Wagner, querido Wagner Anacreto, Douglas, Marquinho, muito boa noite. É um prazer tê-los aqui nessa noite. Né, e desde já, parabéns pela brilhante apresentação de vocês aí no 7 de setembro. Esteve magnífico, né? Também com o maestro desse porte também, não poderia esperar outra coisa, né? Não é verdade? Muito bem, senhores. Queria falar sobre um requerimento que fiz hoje aqui, né, primeiramente, sobre uma ambulância ao executivo, né, e a Secretaria de Saúde destinar uma ambulância para que se fique à disposição aí 24 horas para socorro dentro da cidade, né? Existe uma ambulância que fica no hospital de plantão, porém ela fica à disposição da Santa Casa para transferências, né, de urgência e emergências, né? E quase que não para na cidade, né? Eu passei aí por um problema semana passada com um senhorzinho, a família me ligou, eu estive lá na casa desse senhor, tentando aí arrumar uma ambulância para que se locomovesse esse senhor, que caiu, estava muito ruim, o médico foi chamado em casa e ficou lá desde as 9 horas da manhã até 4 horas da tarde, onde nós fizemos lá um improviso, né? Mas não é culpa não do executivo. Tinha lá na Santa Casa várias transferências e tinham duas ambulâncias na cidade só. Foi usada até aquela da urgência, da UTI, para esse caso, né? Então, eu acho que há realmente uma necessidade para que se deixe uma ambulância específica para esses casos, né? Então, acontece aí um infarto numa casa, um idoso cai na rua, né? Uma criança passa mal, um idoso passa mal dentro de casa e não está tendo esse socorro de uma ambulância dentro do município, né? Tanto aqui na zona urbana como na zona rural. Então, eu fiz esse requerimento nesse intuito, né? Para que se destine aí específica para esse socorro dentro da cidade, certo? Espero que agora, com a chegada aí de duas ambulâncias novas, né? Chegaram duas ambulâncias novas aí, uma do Bilac Pinto, né? E outra do Renato Andrade, deputado Renato Andrade, né? Chegaram aí e agora pode-se, né, montar essa equipe aí com motorista, com ambulância, né? Mais velha, deixa lá específico para esses socorros. Eu acho que é de extrema necessidade isso aí. Por isso, fiz esse requerimento ao executivo e ao secretário de saúde, espero que ele me escute, né, que ele nos escute aí, montando aí essa equipe de 24 horas aí para socorros aqui dentro da cidade, né. Temos aí provisoriamente, ou parcialmente, não sei se vai voltar ou não, tive uma informação, porém não sei se é certo a volta do atendimento SAMU, porque está cancelado realmente, né, por enquanto. Pode ser que volte, com alguns acertos que irão fazer, né, depois que cobrei aqui esse cancelamento, pode ser que vá voltar esse atendimento do SAMU. Mas, por enquanto, aqui dentro da cidade, o SAMU não atende esses socorros de imediato, né? Infelizmente. Tomara aí que o executivo entre em contato logo lá com o SISU, que é o consórcio que regula o SAMU, né, para que se faça aí uma... para que se volte, né, novamente esse consórcio. Né? Tomara a Deus que isso aconteça logo. Né? Precisamos e muito disso. Né? Também quero falar aqui, e fui pedido para ler, né, um texto aqui sobre o Setembro Amarelo, que é de extrema necessidade também, é uma coisa em âmbito nacional, né, de extrema importância. Então, vou fazer uma pequena leitura aqui para vocês e para nossos ouvintes aí do Facebook. Né? Muito bem, por Flávia Andrade. O mês de setembro é, desde 2015, um mês que simboliza a prevenção ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo faz parte de uma série de ações informativas e de prevenção extremamente pertinentes e fundamentais, já que o suicídio é atualmente considerado uma questão de saúde pública enquanto tal. Precisa ser foco de intervenção, de políticas públicas, de prevenção, o que envolve profissionais de variadas áreas. No entanto, o objetivo deste texto não é apenas discorrer sobre a campanha Setembro Amarelo. É, sobretudo, ressaltar a importância da prevenção do suicídio em todos os meses do ano. Para isso, aproveitamos que a atenção de todos está voltada para o tema e para o dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Atualmente, vemos que frequentemente se aborda o suicídio por viés da saúde, ou seja, destacando os fatores de risco, os de proteção, etc., que são aspectos importantes da prevenção, mas não podemos parar por aí. Se entendemos que se trata de um fenômeno multifatorial, precisamos ampliar o olhar para muito além da epidemiologia, pois é um fato que os suicídios podem estar muitas vezes associados a doenças mentais. Mas isso não nos tira a responsabilidade de pensar sobre a época em que essas mesmas doenças mentais ocorrem. Precisamos ampliar o olhar para o contexto social em que têm ocorrido os suicídios e para os sujeitos que atualmente mais têm buscado nesse ato extremo e definitivo um basta para a sua dor psíquica intensa. Adolescentes e idosos, nesse sentido, o suicídio é tratado como tabu, com ares de hesitação e de receio, não é apenas pelo fato de ser dolorido e violento para quem fica. É também pelo seu caráter de evidenciar que os modos de relação em sociedade muitas vezes não são mais empáticos, como apontam os sociólogos. Nossos jovens, um dos grupos em que mais tem ocorrido suicídio, estão num mundo no qual os indivíduos se sentem muitas vezes abandonados, solitários, em desamparo, as relações de competitividade e o espírito de ser empresário de si mesmo nos faz diariamente nos colocarmos em posição de competidores numa gama infinita de lutas. Lutas pelo melhor emprego, pela melhor posição no trabalho, pela melhor formação acadêmica, pela melhor forma de atrair um companheiro, pelo melhor desempenho como mulher, como homem, mãe, etc. Do mesmo modo, antes disso, fazemos de nossas crianças, desde muito pequenas, microempresários de si mesmas, estimulando cada vez mais cedo formações intelectuais que só se justificarão muito mais tarde. Cobramos desde muito cedo dos adolescentes que se comportem como empreendedores de si, de seu futuro, que sejam bilíngues, trilíngues, poliglotas, antes de atingir a maioridade. Realmente. Que sejam campeões de disputas que muitas vezes não fazem sentido para eles. No outro lado, o jovem periférico, alheio a essas possibilidades e empreender a si mesmo como ser competitivo, no sentido de acesso à formação em idiomas e universidades, etc., pode-se ver sem esperança, assim, muitas vezes, adolescente, de forma geral, não é visto como além cuja identidade ainda está em formação, mas como futuro médico, futuro advogado, e no pior dos casos, aquele que se não tiver mais jeito, terá o futuro duvidoso. Todas as catalogações que sofremos em sociedade, o empreendedor, o ativo, o preguiçoso, o indisciplinado, etc., podem nos violentar a nós, adultos ativos, mas podem ferir a forma quase irreversível um adolescente que ainda não encontrou o espaço para se tornar quem é, para encontrar seu desejo e se constituir como um si mesmo autêntico. Se antes de todo esse processo de formação identitária da adolescência ser concluído, o jovem já for atravessado apenas por cobranças, rótulos e ausências de espaço para acolhimento de seu sofrimento, de seu choro, de suas angústias, estes adolescentes pode de fato não suportar. É preciso que isso seja dito, refletido, discutido e reavaliado. Se em nossa sociedade o direito de choro foi praticamente vetado, mesmo aos adultos, se tristeza é geralmente associada à fraqueza e ao fracasso, qual será o destino das angústias dos jovens que ainda não estabeleceram como pessoas integradas em suas entidades? E qual será o destino do sentimento do desamparo e solidão de nossos idosos? É preciso, entender que choro, sofrimento e angústia são parte de nossa história, do que nos constitui, do que nos transforma. Mas o adolescente precisa de apoio para suportar, vivenciar essas emoções. E é preciso lembrar que tristeza e depressão não são sinônimos. A tristeza é preciso acolher. A depressão cabe tratamento adequado. Prevenir o suicídio, entre outras ações frequentemente discutidas, é admitir que refletir sobre este tema é refletir sobre o sentido de nossas vidas, sobre como temos lidado com a nossa significação existencial e sobre como nos colocamos frente às nossas angústias. É ainda refletir sobre... Já estou terminando, só um minutinho. É ainda refletir sobre o quanto nos dispomos a estar de fato junto quando outro ao nosso lado diz: estou sofrendo. E caso alguém ao seu lado manifeste angústia, tente não ter medo de perguntar: onde dói? Como posso ajudar?
Senhor presidente, o pessoal da Casa Lar, os voluntários, né, são mulheres que trabalham, né, mas acima de tudo são donas de casa, estão pedindo para se ausentar, porque tem que... seus compromissos.
Mas, assim, eu sugeria, se pudesse esperar um pouquinho, para tirar uma foto do pessoal, com todos os vereadores aqui, mais 10 minutinhos, no máximo, 20 minutinhos, acaba a reunião.
Senhor presidente, é só isso, muito obrigado. Obrigado a vocês por ter escutado, né? Isso aqui eu acho de extrema importância. O Setembro Amarelo é uma coisa, um problema de extrema necessidade aí da nossa sociedade hoje em dia, né? Tá certo? Muito obrigado, viu?
É, o próximo vereador, Daniel Eduardo Ferraz, peço o vice-presidente Afrânio Donizete Damasio que ocupe a cadeira da presidência. Senhor presidente, Afrânio Donizete Damasio.
Boa noite.
Pessoal da Casa Lar, Wagner Anacreto aqui, da banda, Marquinho, próximo vereador que vai estar aqui com a gente, Rodrigo, assessor do Roberto Teodoro, meu filho Silas, técnico em telecomunicações de dados, comunicação de dados, é o meu amigo aí, Ronaldo, chegou agora. Quero aqui falar, primeiro assunto aqui é sobre alunos que estudam fora, ou mesmo no IFET. Tive uma cobrança de um aluno que vai estudar no IFET. Ele queria saber sobre, eu vou até fazer uma indicação aqui ao executivo, cidade vizinhas, Cabo Verde, Nova Resende, a prefeitura traz os alunos nos ônibus para estudar em Muzambinho, então eu queria fazer mais uma vez, já faz 6 anos que eu venho falando nisso, muitas cobranças, fazer mais uma indicação sobre isso ao executivo, que dê alguma resposta aí sobre isso aos alunos que estudam fora e estão cobrando demais. Também fui cobrado aqui da iluminação da rua São Paulo, na Vila Bueno, pela Regina, irmã do saudoso José Ubaldo, que a rua São Paulo está muito escura, muito perigoso. Foi asfaltado lá, foi asfaltado o prolongamento da Siqueira Campos, a Carlos Guida, e até hoje não tem iluminação, já foi um tema bastante debatido aqui. E acredito eu, falei até para a Regina, que iluminação fica mais caro que o asfalto, que o calçamento. Então, Dr. Mário Donizete sabe disso, a cobrança em cima do calçamento em outras ruas que estão de terra ainda é grande. Então, eu quero fazer uma indicação aí sobre essas ruas que eu citei aqui. Também ali perto da Estância Marinho Menezes, seguindo ali naquele loteamento ali, está precisando. Eu quero fazer uma de lá também. Sobre a fanfarra, estive lá, tocaram o hino nacional na banda da fanfarra, eu gostei demais, parabéns ao Wagner Anacreto, Douglas que estava aqui e a todos que participaram lá também, queria fazer um requerimento à nossa fanfarra, que tocaram o hino nacional sem ensaiar, sem nada, foi de última hora, né, Wagner? Resolveu tocar o hino nacional lá, pena que eu não consegui gravar e filmar lá, ficou a coisa mais bonita do mundo. Sobre saúde, quero aqui fazer um requerimento sobre saúde na Secretaria de Saúde. O pessoal vem cobrar, todos os vereadores aqui recebem cobrança sobre cirurgias, exame de vista, chega médico, não tem médico tal, dermatologista, não sei, a cobrança é demais, então a gente queria saber a demanda. Já fizemos uma audiência pública aqui, mas até então, sexta-feira, uma moça postou no seu Facebook que a culpa é dos vereadores, foram lá na Secretaria de Saúde, teve duas pessoas lá, ela postou, eu tenho uns prints aí, que a culpa é dos vereadores. Então, eu queria saber a demanda lá, o prefeito, tem gente que perdeu o papel, que não sabe, que faz, está desde 2012 aí, a cobrança é grande, passou pela administração dele, passou pela administração passada. Então, o prefeito falou para mim que tem mais de 2 milhões para gastar com aquele projeto do Sismog que a gente rejeitou aqui. É janeiro que mande ele para cá de novo e venha explicar aí se tem esses 2 milhões e meio mesmo para gastar, porque a população, tem gente que está de cama, nem não consegue andar por causa de uma cirurgia de 5 mil, 7 mil. Então,
uma parte?
Sim.
Então, a respeito desse convênio do Sismog, foi informado na secretaria, né, para essa senhora, que nós votamos ao contrário, por isso tem essa demanda e eles não conseguem resolver isso. Não é? Eu quero dizer que esse convênio, esse projeto que veio para cá, era simplesmente, né, de adesão a esse convênio. Não era um projeto que já ia começar de imediato esses atendimentos, né, ia abranger todo ia resolver a situação da Secretaria de Saúde em relação a exames e consultas, né? Isso era para simplesmente aderir a esse convênio, né? Isso aí não ia trazer resultado nenhum agora de imediato. Poderia sim trazer daqui 2, 3 anos, talvez até essa administração não estaria mais nem aí, né? Então ela foi informada de maneira errônea, né, na Secretaria de Saúde. Esse fato realmente não acontece. Nós votamos aqui, mas nós vimos nesse projeto que não tinha uma justificativa plausível para a gente votar ele no momento, né? Então, vamos sugerir aí ao Executivo que nos mande, né, com mais esclarecimentos, monte lá um projeto com mais esclarecimentos, mande, né, mostrando para que vai ser usado esse convênio, não é? E outra coisa, é um convênio multifuncional, ele não quer dizer que vai atender só a saúde de Muzambinho, certo? Não é? Essa é de um minuto, desculpa por usar mais do que isso, mas eu tinha por obrigação de falar, né? Então essa senhora foi informada errada realmente, né? Então talvez se eles informassem mais corretamente, ela não postaria aí. Não é culpa dela, claro, ela postou aí, porque passaram para ela lá na secretaria que era culpa nossa. essa autodemanda, né?
Boa parte é um minuto, né?
Ele está dentro da minha fala, eu concluo dentro da minha fala, pode falar.
Muito obrigado, né? Muito obrigado. Então, o que, que acontece? Vamos esperar que realmente eles consertem isso aí, né? Essas informações mal dadas lá na Secretaria de Saúde, né? Ela postou lá que é o... que é a senhora Paula Reis e o senhor Luiz Ricardo Bonelli que passou essas informações, né? Foi uma informação que não condiz, né, com a situação do convênio, do projeto que nós votamos aqui. Não é isso? É na atual circunstância lá da Secretaria de Saúde, exames que estão lá desde 2012, então isso não é culpa nossa. Realmente não é culpa nossa. Ok? Muito obrigado, viu?
Quero fazer uma cobrança aqui também, as estradas na zona rural, que a gente devolveu 200 mil aqui ao executivo, que não tinha óleo nas máquinas para patrolar e cascalhar as estradas. O pessoal está fazendo cobrança aí direto na zona rural. Se eu for falar todos os nomes aqui, não dá para concluir das estradas rurais aqui. Quero aqui deixar o meu abraço aqui ao presidente dessa casa, o vereador J. Maria Dias, que está assistindo ali através do Facebook, e pedir a Deus que abençoe ele, que ele volte para essa casa o mais breve possível. Sobre saúde ainda, tem aí duas ambulâncias chegando aí, que já esteve na porta da prefeitura, dos nossos deputados federais Renato Andrade e também do Bilac Pinto. A gente não pode esquecer disso, que essas ambulâncias vão ser de muita serventia para a nossa população. Muito obrigado ao deputado Renato Andrade e Bilac Pinto também. É só. Consulta o plenário, fazemos intervalo regimental.
Não.
Declaro abolido o intervalo regimental. Solicito aos vereadores que providenciem o nome de uma pessoa ou biografia para receber homenagem de título cidadão honorário.
Mais rápido possível.
Né? Mais rápido possível. Outubro, né? Com certeza vai ser 30 de outubro. Sim. 30. Novembro, 30 de novembro.
Então depois... Novembro é... Oi?
O meu homenageado já está o nome lá já. Só falta a biografia e a foto. Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis, permaneçam como estão. O que for contrário, se manifeste.
Senhor presidente, gostaria, juntamente com o líder do prefeito, vereador Carlos Herbert Salomão, fazer uma indicação ao executivo para que se empenhe na possibilidade de estar renovando os instrumentos da fanfarra municipal, professor Márcio Vieira Gomes, até porque, se isso acontecer agora, eu tenho certeza que nós teremos um excelente desfile do aniversário da cidade. Meu nome e nome do vereador Carlos Herbert Salomão.
O mais rápido possível, né?
Se vossas excelências permitirem. Zé, por meu nome também.
Perfeitamente.
Então, está acertado. Dou por aprovado e peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe indicações ao Executivo conforme projeto de resolução 3 de outubro de 2015. Pergunto ao assessor do Legislativo se há projeto legislativo dando entrada nessa Casa de Leis.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Legislativo em tramitação.
Projeto de complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambim e da outras providências. Projeto de lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambim, MG, a fixar quadros informando em lugar visível e acessível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto legislativo apto a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto legislativo apto a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto legislativo apto a ser votado em segundo turno.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Executivo dando a entrada nessa Casa de Leis.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Executivo em tramitação.
Projeto de Lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2009 e da outras providências. Projeto de Lei 3.942/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Executivo apto a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Executivo apto a ser votado em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor do Legislativo se há projeto do Executivo apto a ser votado em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a tratar, o nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou encerrada a presente reunião ordinária. Convido a todos à próxima reunião, que será realizada dia 17 de setembro de 2018, neste mesmo local, no horário. Boa noite a todos.